A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está no Ar, um programa que anuncia, esclarece e consola.
Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência.
Pare, pense na vida, faça perguntas.
Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Trans-FM. Do programa O Espiritismo está no ar, essa onda de amor e luz em seu rádio e também agora no YouTube Viver Melhor. 25 de junho de 2020, quinta-feira. Meus queridos irmãos, sempre falamos das máximas de Nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo do programa é esclarecer acerca da doutrina espírita que revive o cristianismo na sua pureza, sem a pretensão de tentar violentar a consciência de quem quer que seja. Nós respeitamos todas as doutrinas religiosas, principalmente os nossos co-irmãos dentro do cristianismo. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, o expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Pedrosa. Boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. O que somos é presente de Deus. E no que transformamos é o nosso presente a Ele. Uma boa noite e um bom programa para todos nós.
Uma bela mensagem, Guaraci. Meus queridos irmãos, nós vamos estudar na noite o Centurião de Cafarnaum. É uma das belas passagens de Jesus. É realmente emocionante quando Cristo afirma que aquele oficial oriundo lá do paganismo, da mitologia greco-romana, era o homem de maior fé diante de todos os israelitas ali presentes. Portanto, meus irmãos, é uma passagem de Jesus para que nós analisemos nas entrelinhas a grande mensagem do meigo Rabi da Galileia. Dúvidas sobre o assunto, entre em contato conosco ligando para a Trans-FM, que é 0 operadora 32 3211-5697, ou deixe seu comentário lá no YouTube, Viver Melhor. Por falar em YouTube, nós estamos felizes também com a audiência, muito obrigado pelo carinho de todos. Se quiser falar comigo, utilize a Oi 98801-2675, o WhatsApp 98449-4949 novamente 59 e o nosso e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa de temas que gostariam de ouvir aqui. Nós estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Senhor Jesus, abençoai-nos os propósitos de vos buscar. É uma decisão muito difícil, ao mesmo tempo que muito valorosa para todos os espíritos. E nós podemos pensar, Jesus, naquele instante sublime, que Maria Madalena entra no barco e vai até Cafarnaum ao vosso encontro. Ela morava na pequena cidade de Magdala, mais ao sul, e quando ela resolve saber quem era Jesus, quem era o divino pastor, ela abandona a sua riqueza, ela abandona as suas luxúrias para vos buscar. E quando ela se aproxima do Senhor, envergonhada, triste, ela pergunta: será possível que uma pecadora pode sonhar com o reino de Deus? E o Senhor disse para ela: minha filha, quem está desamparada por Deus, Você não pode, não só pode sonhar com o reino de Deus, como pode construir desde já em seu coração. E a partir daquele momento, aquela mulher, completamente fora dos parâmetros da identidade moral e ética, vai prosseguir, realizando trabalhos extraordinários. Então, assim também devemos fazer. Há um momento em que nós precisamos tomar do barco e subir até vós, como ela fez. Para vos encontrar, para ouvirmos de vós a mensagem do reino de Deus. Será que estamos prontos para deixarmos as luxúrias? Para deixarmos as nossas vontades pessoais de seguir tão somente o que desejamos seguir? Ou será que já estamos, como Madalena, preparados para abandonar as futilidades da vida para encontrar o vosso conselho, o vosso abraço, o vosso aconchego? Ajudai-nos, Jesus, a sermos assim, criaturas que buscam o crescimento espiritual, criaturas que buscam a paz pelo encontro convosco. Que assim seja.
Estamos apresentando O Espiritismo Está no Ar.
Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Só para que os nossos queridos irmãos compreendam, centurião é uma patente militar do exército romano, equiparada ao nosso capitão. É um oficial intermediário, ele está entre os oficiais subalternos e os oficiais superiores. Já é uma alta patente no exército. No entanto, a sua humildade é tão grande, ele não vai a Jesus pedindo para si, mas para o seu criado, que além de ser está paralítico, está violentamente atormentado, ou seja, problemas também mentais, uma série de complicações. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. Mais uma vez, eu comento a humildade desse oficial romano, oriundo do paganismo. Não era ele judeu, muito menos cristão. E reconheci em Jesus uma grande autoridade moral para chegar até ele, né, certamente causando assim, um impacto muito grande junto daqueles que seguiam o mestre, esse oficial. Ele não sentia digno que o mestre fosse até a sua residência. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá, portanto, pranto e ranger de dentes. Jesus ficou maravilhado com a postura daquele oficial, como eu disse, romano, oriundo da mitologia greco-romana, vindo lá do paganismo. Ele diz que nem em Israel ele viu alguém com tamanha fé. Então, o Cristo coloca aquele oficial acima da fé dos judeus, dos israelitas. E ele estava numa pequena aldeia chamada Cafarnaum, onde começa realmente o seu missionato. E logo no início do seu missionato, ele tem então um encontro com esse oficial romano. E ele ainda faz a citação, né, de três patriarcas do Velho Testamento, Abraão, Isaac e Jacó. Mas disse: Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, não adianta nada se postar ou colocar como ser escolhido. E o mestre disse que aquele oficial tinha mais fé do que qualquer um judeu naquele momento. Então disse Jesus ao centurião: vá e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Então ele não pede para si, pede para o seu servo. E Jesus faz uma cura à distância, sem estar presente o enfermo. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entra em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, ouvindo-lhes os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Isso quer dizer o seguinte: esse centurião romano, ele estava em Cafarnaum há alguns anos. Ele, inclusive, chegou a autorizar alguns judeus a construir uma sinagoga que estava sob seu comando, sob seu domínio. Ali era um posto de coletas de impostos e ele era o chefe da guarnição. E ele, então, ouviu falar de Jesus e das suas curas. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, os próprios judeus que conhecia o oficial romano aproximaram-se de Jesus e falou de que ele tinha autorizado a eles a construir uma sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, ouviu-lhe o centurião uns amigos dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Ou seja, ele pede alguns anciãos
que vão até Jesus
para interceder para o seu criado, porque ele não se sentia nem sequer digno de aproximar de Jesus. E tenho soldados sob meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. A meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado alguém com tamanha fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo. Esse é um episódio de cura à distância, né, que Jesus, com seu magnetismo, com seu pensamento, cura esse criado paralítico, atormentado, como narra o centurião romano, que é um fenômeno de cura indireta. Acima de tudo, serve também como exemplo a bondade deste oficial romano.
E entrando Jesus em Cafarnaum, então Cafarnaum significa aldeia de Naum, que por sua vez quer dizer compassivo, ou aldeia da consolação. Vejam vocês, prezados ouvintes, como é que as coisas são certas, né? Então foi justamente ali, em Cafarnaum, ou seja, na aldeia da consolação, que o Senhor Jesus praticamente ditou o seu evangelho para o mundo. Claro que ele esteve em outros locais, mas em Cafarnaum é como se fosse o quartel-general dele, a casa de Pedro, né? Então é a aldeia da consolação. Era centro de cobrança de impostos e posto militar do Império Romano. No princípio de seu ministério, Jesus se mudou de Nazaré para Cafarnaum e passou a chamá-la de sua cidade, conforme vemos nas anotações de Mateus. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Claro, Jesus é compassivo, né? É consolador. Então ali era a cidade dele, ou seja, era o campo dele de agir, de atuar. Nós vamos ter no futuro, prezados ouvintes, maiores informações da espiritualidade sobre a vinda de Jesus aqui. O que aconteceu? O que os evangelhos narram? Isso é muito pouco, muito pouco. Ali, cada minuto daqueles 3 anos com Jesus é um livro de informações. Um livro. Então é preciso que a gente comece a merecer que a espiritualidade nos abra esses compêndios para que, através de médiuns sérios, comprometidos, como foi Chico Xavier, como o Divaldo Franco, a Dona Ivone Pereira e tantos outros, possa trazer para nós essas magnas informações. Então, imagina você, Jesus em Cafarnaum, quanta coisa aconteceu ali. Quanto? Porque os evangelistas narram uma ou duas curas, depois eles narram mais outra, mas o que aconteceu de fato? Né? O que aconteceu? Com aquelas crianças que chegavam ali desnutridas, completamente adoentadas, semi-mortas, as mães as entregavam a Jesus, como dizendo assim, eu não posso fazer mais nada. E as crianças eram recuperadas, as mães também. Ah, meus amigos, nós precisamos evoluir muito para chegarmos a esse nível de merecimento de sabermos tudo. Mas precisamos querer, né, minha gente? Vamos ser sinceros, será que nós queremos? Alguns estudiosos nos informam que Jesus amava a cidade de Cafarnaum. De nossa parte, não podemos contestar essa ideia, mas achamos pouco provável que o mestre gostasse dela mais do que viesse a gostar de qualquer outra, visto que o seu infinito amor não distingue nada nem ninguém, sendo assim, o mesmo para tudo e para todos. Bom, claro, ele foi em outras cidades. Foi para Naim, ele foi para Jerusalém, ele foi para cidades da Decápole, principalmente a cidade de Gerdau. Ele foi em outras lá, né? Mas era Cafarnaum, que era o quartel-general dele. Né? Talvez por haver nessa cidade uma grande mistura de judeus e gregos, por ser ela forte, centro comercial, ligada por terra e mar a distritos vizinhos, advindo daí imensa oportunidade de divulgação da Boa Nova, é que ele tem escolhido para o início do seu ministério. E entrando Jesus em Cafarnaum, narra o evangelista, o verbo entrar no gerúndio dá-nos a entender uma atitude presente e, consequentemente, ensina-nos, nas entrelinhas, a necessidade de não discriminarmos nenhum ambiente, adentrando qualquer lugar, observando sempre a oportunidade de, onde quer que estejamos, levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Cafarnaum era um lugar de muitas contradições, de enormes dificuldades, mas também de imensas possibilidades no que diz respeito à veiculação da mensagem cristã. Hoje, na posição de espíritas, buscando entender o convite do ide pregai do Evangelho, é importante meditarmos sobre a importância de tal ensinamento para as nossas ações presentes e entrar na Cafarnaum das nossas necessidades atuais, preparados para fazer o melhor que puder. E junto dele, muito rica em entendimento, essa expressão chegou junto dele. Chegar junto é aproximar. E o bom senso diz que ao nos aproximarmos de algo, distanciamos do que lhe é oposto. Por isso que nós devemos nos aproximar de Jesus. Porque nós vamos nos distanciar daquilo que não é de Jesus. Daquilo que não faz parte do conjunto de ações crísticas no mundo. Essas palavras, meus amigos, têm que sair daqueles balcões da imaginação longínqua para vir fazer parte do nosso cotidiano. O que é realização crística? Cristo significa Espírito Superior iluminado. E quando é algo crístico, significa que vem de um Espírito Superior iluminado, como é o caso do Mestre Jesus. O único Cristo que pisou o solo da terra. Todos os demais foram Espíritos Superiores, mas Cristos não. Porque o Cristo é o responsável pelo planeta, assim como Jesus o é. E nós somos todos necessitados deste Cristo, para que a gente possa sair da nossa ínfima posição de simples humanos para uma posição mais elevada de espíritos conscientes da nossa filiação a Deus. Assim, ao chegarmos junto da luz, afastamos-nos da treva. Ao aproximarmos-nos do bem, distanciamos-nos do mal. Ao filiarmos a verdade, libertamos-nos da ignorância. Então veja bem, olha. O bem, a verdade e o conhecimento vão nos libertar do mal, das trevas e da ignorância. Muitas vezes nós já sabemos muita coisa, sabe, gente? Muita coisa. Mas temos que entender o seguinte: o maior sábio humano é aquele que sabe que não sabe nada. Segundo as informações de Sócrates, e confirmados isso pela lógica. O que se sabe aqui na Terra, minha gente, é tão pequeno, é tão pouco, em relação ao universo que nos circunda, que nos acolhe, que nos abriga. E nós temos que saber do universo. Vai chegar um dia que nós saberemos do universo. Então temos que sair dessa posição pequena, dessas chatices que a gente guarda, né? Eu não concordo com isso, eu não aceito isso, isso não está certo. Mas você sabe que você está falando em nome da lei de Deus ou em nome da sua lei? Pensa bem. Ele chegou junto do Pai, que por sua vez estava com o Pai. E nós, de quem temos nos aproximando? Como temos usado o livre-arbítrio que nos permite estar em vários ambientes? Um centurião, chefe de 100 soldados, né? Uma centúria, rogando. Então, centurião é o nome de um posto do exército romano que comandava 100 homens. O exército romano era dividido a essa época em legiões de 6 mil infantes e 300 cavaleiros, comandados por 6 tribunos militares. Cada legião constava de 10 coortes e 600 homens. Cada coorte tinha 3 manípulos de 200 homens. O manípulo constituía-se de 2 centúrias. À frente de cada um achava-se um centurião. Era uma organização extraordinária, sabe, gente? Nós temos que agradecer ao exército de todos os tempos, de todas as culturas, porque eles disciplinaram o homem. Muito interessante, a disciplina estabelecida pelo exército. Né? Você, Cafarnaum, importante entroncamento de estradas, destacando-se também por movimentado corpo do centro comercial, era comum a presença de uma centúria para garantir a ordem política e vigiar a afluência das caravanas, informa-nos o professor Carlos Pastorino na obra dele. Né? É importante destacar a posição do centurião, que estando com Jesus, conforme nos informa Mateus, ao invés de exigir, como poderíamos esperar, de uma autoridade romana, assim não faz. Porém, roga-lhe humildemente. Muita informação para a gente, né, Pedro? Muita coisa para a gente estudar, né?
E como? Principalmente, como eu disse no início do programa, ela é lindíssima, ela serve de reflexão para todos nós, entendendo que naquela época, onde as pessoas eram mais rudes, né, na época de Cristo, já tinham espíritos com o senso moral realmente mais desenvolvidos. Nós deixaremos esse assunto belíssimo para o programa de amanhã. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final.
Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando. assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Queridos e amados irmãos em Cristo, os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além-túmulo. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que une os homens no plano físico e espiritual, também os seus familiares que o precederam na jornada além da morte física. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Portanto, meus queridos irmãos, a doutrina espírita não faz a vocação de mortos. Não podemos avaliar a situação do ente querido após a morte física. E não pensamos que ele interfira na nossa vida diária. É responsabilidade de todos nós, enquanto aqui estivermos. Resolveremos nossos próprios problemas por Deus, por Jesus, pela espiritualidade amiga, sem que, para tanto, utilizemos de pedidos endereçados aos nossos familiares que já partiram. Quem pensa assim não conhece mesmo a doutrina espírita. Muita paz e Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas?
Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes, buscando sempre aquela certeza de que nós estamos no caminho certo. Vamos buscar Jesus. Uma boa noite para todos.
Boa noite, Guaraci. Muito obrigado pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados pela Rádio Local 87,9. aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia também, nossa boa noite. Permaneçam ligados, ouvindo a nossa programação e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações.
Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.